Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos.
Olá, ouvintes! Muito bem-vindos ao espaço do Falo Português. Sou Silvia Jin. Cui Weixiao nasceu na província de Shandong, leste da China, nos anos 50. Estudou espanhol na Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim na década de 70. Quando terminou o curso, foi informado de que precisaria de estudar português em Moçambique, apesar de não gostar muito da ideia, porque a língua espanhola era mais usada e conhecida que o português, ele optou por obedecer à decisão do governo. Voltando da África, Cui tornou-se professor de português na sua universidade materna. Até que um dia, recebeu um convite de Macau para trabalhar num banco local. Cui decidiu dar uma outra oportunidade à sua vida. Após debates e discussões com a família, Cui foi para Macau. Depois de 6 anos trabalhando como tradutor e intérprete de língua portuguesa naquele banco, Cui tomou outra decisão importante. Voltou a dar aulas de português no Instituto Politécnico de Macau, onde esteve desde 1999 até agora. Hoje, ele é diretor da Escola Superior da Língua e Tradução do Instituto. Mesmo assumindo o cargo de chefia, continua a dar aulas de português. Bom, Cui Weixiao vai começar por falar sobre seu primeiro contato com o português.
Quando me graduei da Faculdade de Língua Espanhola da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim, foi mandado pelo governo chinês, que nessa altura, para estudar a língua portuguesa em Moçambique, porque nessa altura a China não tinha relações diplomáticas com Portugal. Então, a China tinha um plano de troca de estudantes com Moçambique. Moçambique manda estudantes para a China e a China manda estudantes. Nessa altura, principalmente são estudantes que estudavam a língua espanhola para Moçambique e estudar a língua portuguesa e a cultura dos países lusófonos. Nessa altura, me lembro que o nosso curso chama-se Curso de Língua Portuguesa e Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa. Então, lá estudamos coisas, né, também dos países africanos, língua portuguesa de Angola, de Moçambique, de Guiné-Bissau e de Cabo Verde, né, etc. E lá, no início também, não gostei muito, né, porque já tinha estudado 3 anos a língua espanhola. Eu gostava também da língua espanhola, porque tem mais países, né, do que a língua portuguesa, onde se fala no espanhol, principalmente na América Latina. Mas nessa altura, sendo estudante, nós, naquela época, que nós somos estudantes chineses, que nós sempre obedecia às instruções do governo e mesmo do Partido Comunista da China, que quando o governo diz, tem que fazer isto, nós fazemos, nós fazemos isto. Não é como agora. Toda a gente tinha vontade de dizer não, tinha vontade de escolher a sua profissão, mas nessa altura também não faz mal, né? Porque ser um tradutor também é bom para servir o país, mesmo ser um professor também é bom para o país, né? Para o povo em geral, né?
Apesar de não ter aprendido o português por vontade própria, a verdade é que a escola acabou por ter um final feliz.
Embora inicialmente não por vontade própria, mas também conforme ao longo dos 6 anos, sobretudo depois do estudo em Moçambique, comecei a gostar da língua portuguesa, porque e deixa aí porque já posso falar 2 línguas, espanhol e português, que são 2 línguas semelhantes. E mesmo agora também posso falar espanhol ou ler em português. Isso também ajuda-me aprofundar o estudo da língua portuguesa.
De professor para tradutor, Cui acredita que esta foi uma experiência muito importante para quem estuda uma língua estrangeira. Esta é um processo de passagem da teoria para aplicação prática e as duas complementam-se uma à outra.
Isso foi uma experiência, acho que é muito bom, que também nunca tinha pensado quando era professor de português. Por isso, eu acho que ser um professor, porque eu fui um professor que sai da universidade, y trabajar en la universidad. Cuando gradué, trabajé en la misma universidad. Nunca tenía experiencia como traductor, intérprete fuera. Y por tanto, yo creo que esas dos cosas complementan. Y ser un profesor es preciso, como dicen. Então, conhecer bem, tintim por tintim, a gramática, né, etc., né, orações, isto, aquilo, subordinadas, né, subordinadas, mas ser um tradutor intérprete é diferente. É preciso primeiro, né, ter um português e não só também um chinês muito forte, né, muito forte, bem dominado. E depois tem que também alargar os seus conhecimentos da cultura geral, porque, né, a tradução implica muitas coisas, não só a língua, como também economia, comércio, política, desporto, educação, todo isso. Né? Quer dizer, né, ser um tradutor intérprete, ele tem que saber um pouco de todas as áreas, tanto das ciências humanas como das ciências naturais. E, portanto, eu acho que essa experiência de 7 anos como tradutor intérprete, né, faz-me com que eu torne-se mais forte, mais competente quando, né, ingressei, né, no Instituto Politécnico como professor principalmente de tradução e interpretação.
A Escola Superior da Língua e Tradução do Instituto Politécnico de Macau abriu as portas já no século XIX. A sua história e função estão estreitamente ligadas à evolução de Macau. Vamos ouvir o que Tsui falou sobre isso.
A nossa escola é pequena, mas a nossa escola tem uma história que é muito longa, porque conforme os estudos históricos e os status históricos, a nossa escola foi formada anteriormente no século, né, 19, concretamente em 1905. Nessa altura era apenas, né, uma sessão, né, de tradução, né, da então administração portuguesa de Macau. E daí, né, desenvolveu-se durante muitos anos. Né, e sempre, né, se tratava, né, de uma parte, de um apartamento de formação de tradutores e intérpretes para a administração portuguesa. Essa função, né, após a assinatura da Declaração Conjunta Luso-Chinesa, né, então, em 1986, então, a nossa escola está aí, a função, né, começou a mudar-se, né, porque nessa altura a escola chamava-se Escola Técnica do Departamento para Assuntos Cívicos da Administração Portuguesa. Mas a partir de 1992, que essa escola técnica, então, mudou-se o nome, mudou o nome para Escola Superior de Línguas e Tradução do Instituto Politécnico de Macau. E desde aí, sobretudo, né, a partir, né, de 2000, então, a escola abriu as suas portas à sociedade, porque antigamente só formar, né, tradutor inteiro para o governo local. Mas depois de 2000, começou a recrutar estudantes fora de administração e função pública. E também, a partir de 2002, nós começamos a recrutar estudantes da China. China continental. E desde aí a escola desenvolveu-se muito, né? Porque antigamente era, nós só podemos dizer, antes de 99, não era uma escola só exclusivamente para a formação de tradutores ou até funcionários que falavam português para a administração portuguesa, né, local, né, em Macau. Mas agora não, agora já ultrapassou esse limite, né, essa área. Né? Agora era para formar, né, tradutor não só para a administração e função pública de Macau. Aliás, também, agora, administração e função pública de Macau também, eles querem os estudantes excelentes. Os estudantes têm que fazer exames para entrar, quer dizer, na administração e função pública local. Né? E também formamos, né, os alunos que vêm da China continental nos últimos, né, quase 10 anos. Anualmente, né, sempre há 10 alunos que vem da China. Lá passaram quase 10 anos, 10 anos e tal. Nós formamos também quase 100 alunos, né, também da China continental. E agora eles também estão a trabalhar, né, nos países de língua portuguesa, né?
Além dos cursos de tradução de chinês, português e vice-versa, Cui realça que a escola oferece um leque diversificado de disciplinas.
Temos dois cursos, o curso de tradução chinês-português e o outro curso de tradução chinês-inglês. Mesmo dentro de cada curso, além das aulas de línguas e tradução, temos a que chamamos também disciplinas de conhecimento da cultura geral. Por exemplo, os alunos, né, da nossa escola de português, nos primeiros 2 anos, eles têm principalmente, as aulas dominantes são língua portuguesa. Eles têm 15 aulas de português, né, por semana, enquanto, né, também têm 3 ou 4 aulas de, nós chamamos, né, dos conhecimentos da cultura geral. Mas tem que saber a história de Portugal, ou literatura dos países de língua portuguesa, literatura chinesa, e também história e cultura de Macau. Para além disso, também temos, né, disciplinas semestrais sobre, por exemplo, introdução ao direito, introdução aos estudos econômicos, porque nós achamos que ser um professor, além de ser forte no domínio da língua chinesa e portuguesa, eles também têm que enriquecer-se, né, nos seus conhecimentos, né, da cultura geral. Tem que conhecer, né, principalmente a história dos países, né, da língua portuguesa. Tem que conhecer a cultura dos povos, né, da língua portuguesa. Nós achamos que isso também é importante, né?
Hoje em dia, há mais de 20 universidades chinesas a lecionar o curso de português em toda a China. Anualmente, cerca de 400 alunos optam por curso de Língua e Cultura Portuguesa, segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Politécnico de Macau. E como estará o mercado de trabalho para esses profissionais? Cui responde com confiança.
Claro, né, com a criação de tantas universidades, né, chinesas, onde dá aulas de português, eu acho também que alguns também que não são de boa qualidade. As melhores, eu acho que vão continuar. As universidades que se dão aulas de português melhores, eles vão continuar. E as que menos, que têm menos recursos, menos aquele, vão acabar, né? Mas eu acho que, né, pelo menos que eu vejo daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos, que a situação vai continuar. Como agora, né, nós chamamos que é uma época de ouro para a língua portuguesa na China, não é? E, portanto, isso muito depende das duas partes. Eu acho que quando as duas partes, os seus povos, se aproximam-se mais, então as outras coisas também se aproximam-se, né? Portanto, né, isso muito depende da vontade das duas partes. Pelo que os contatos que eu tenho, mesmo, né, há 2 semanas, encontrei com o secretário-geral do Fórum da Economia e da Cooperação Econômica e Comercial da China, o senhor Chang Hexi. Ele disse, por enquanto, Angola, Moçambique e Brasil precisam de muitos tradutores intérpretes, mas precisam de bons tradutores intérpretes da língua portuguesa. Por isso, eu disse que são bons, eles precisam de bons. Quando logo começam a trabalhar, já podem traduzir, já podem fazer tradução, já podem fazer interpretação. Isso é mais importante, porque isso implica, né, que o ensino da língua portuguesa das universidades chinesas, mesmo também de Macau, tem que reforçar, né, tem que fazer um grande esforço para tornar-se que o curso funcione melhor, pode fornecer os melhores alunos, ou os alunos excelentes, para o mercado. Isto eu acho que é o mais importante, né?
A viver há mais de 20 anos em Macau, Cui já se sente em casa nesta cidade, onde vive com a sua esposa. Fala um cantonês impecável e já estabeleceu a sua rede pessoal de amigos. Caro ouvinte, o Falo Português de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua atenção e companhia. Sou Silvia Jin. Na próxima semana, teremos mais histórias interessantes. Até lá!